Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Paulinho, a todas as famílias que nos acompanham. Boa tarde aos professores, diretores das nossas escolas e a todos os nossos motoristas aí, como você bem disse. O ano começa de verdade quando as crianças têm acesso à escola, quando as combis e os ônibus passam a rodar normalmente para buscar cada um e fazer valer o direito do acesso à escola. E sim, Oswaldo, graças a Deus, como nós dissemos na última conversa aqui junto com a população de Bandeirantes, nós, lá no começo do ano, estávamos bem confiantes que o processo licitatório estava acontecendo a contento, conforme o planejamento. Depois aconteceu a questão dos recursos, era uma coisa que foi bem preocupante, mas tudo dentro do que a legislação diz. Para esse ano, nós já estamos já pensando em começar o processo agora, já para ter certeza que até o final do ano será licitado. É isso que nós estamos planejando, para que cada ano a gente vá melhorando ainda mais o serviço prestado à população, porque é essa a nossa obrigação, prestar um serviço de qualidade no tempo certo, né, Oswaldo?
Quantas combis nós vamos ter aí? Tá?
Nós temos aí a média de 22 linhas de combis. Isso. E agora, Oswaldo, já estão assinados os contratos, então, como a gente disse na última conversa, precisava dos 3 dias de recurso, depois os 3 dias para contrarrazão, e aí a equipe de licitação usou apenas 2 dias aí que conseguiram, né, para que eles tenham um prazo também, eles conseguiram apertar e fazer da melhor maneira possível para que essas empresas vencedoras fossem definidas com agilidade e assinatura dos contratos. Então já estão assinados e já estão rodando.
E a gente fala que assina com a empresa, que na verdade o combeiro, né, que antigamente a gente falava combeiro, ele tem que ter uma empresa no nome dele, ele é MEI, né?
Isso, para ele disputar, ele precisa ser uma empresa, né? Não é por pessoa, ele tem que ter uma empresa aberta. E aí deu certo, eles assinaram esse contrato. Hoje o município não está tendo aula, porque como já estava previsto desde o final do ano, que é capacitação, né? Nós até explicamos lá no começo do ano que nós faríamos a capacitação na semana do carnaval, porque já é uma semana que as crianças faltam muito na escola. E aí pode falar assim, mas por que está capacitando de novo? Porque não capacitou esse ano. Todos os anos a gente faz a formação dos professores no início de fevereiro, dia 2, 3 de fevereiro. Esse ano não teve. Esse ano já começou direto com aula. Ficaram um dia na escola, na segunda-feira, para organizar a recepção das crianças e na terça já receberam as crianças. Então, hoje e amanhã, elas estão se capacitando, por isso não tem aula no município. Os combeiros, aí as empresas que carregam nossos alunos pequenos, não estão rodando porque não tem aluno para carregar. Mas o Estado já está, sim, e levando os alunos aí para os colégios.
E agora, a nível de pessoal que vai para fora, como é que está a situação, como é que ficou? A partir de hoje já que está tranquilo?
Sim, Oswaldo. Algumas universidades não tinham começado aula, né? Algumas estão começando agora também, vai começar semana que vem. E daí a gente não tinha essa necessidade extrema do transporte para fora. Alguns, como a CIS, se não me engano, né, perguntaram se não poderia fornecer o transporte naquela primeira semana, mas nós estávamos naquela situação de urgência com o nosso transporte do município, e aí nós fizemos aquelas linhas provisórias, que graças a Deus, assim, dentro da medida do possível, conseguimos atender grande parte da população, mas aí não tinha o transporte universitário. Agora, após o carnaval, tudo certinho, contratos assinados, combis rodando, transporte universitário também retoma. Eu preciso agradecer, Oswaldo, aos motoristas nossos da frota própria do município, que se esforçaram e fizeram aí uma carga horária duplicada para conseguir atender essas linhas provisórias que nós fizemos. Mas graças a Deus agora já está os ônibus amarelinhos, aquele caminho da escola, fazendo a rota deles aqui, as combis buscando nas regiões mais longe da zona rural, também aquelas que trazem para a cidade. Então, tudo volta ao normal a partir de agora. Se alguma família não sabe quem é a empresa que vai buscar o filho, qual o horário da linha, eles já começaram a rodar hoje, mas qualquer coisa, nós temos o setor de transporte na Secretaria de Educação. Como eu disse, nós estamos aí providenciando um telefone oficial. Por enquanto, o pessoal está mandando no meu particular e a gente não consegue responder todo mundo em tempo hábil, porque a gente tinha nosso telefone e durante as férias aí de janeiro, entraram na secretaria e roubaram o nosso celular. Então, quando não roubam o fio da telefonia e você arruma um celular, roubam até o celular.
Mas não teria jeito de disponibilizar para isso. Ah, mas você vai ter que falar, né? Se fosse só para coisa, dá para usar o computador, né?
Era o computador. Nós tínhamos o WhatsApp logado lá no computador, mas como roubaram o celular, ele precisa ter o celular por perto para funcionar.
Ele precisa ter o celular, senão não vai funcionar.
Né? Isso, infelizmente as pessoas, algumas pessoas dificultam, né, o
mudou
trabalho.
Mudou alguma coisa nas linhas? Mudou algum combeiro?
Osvaldo, eu não vou me lembrar de cabeça, saiu a publicação de todos os vencedores, mas mudou sim. Tivemos empresas vencedoras, inclusive de Cornélio.
Eu achei esquisito esse ano aqui aparecer Cornélio também.
Sim, entrou na disputa e deu melhor preço e aí venceu.
E aí como é que vão estar aqui? Vão repassar?
Não, que eu saiba, está tudo certo, a empresa vem. Cornélio não é muito distante, e se eles venceram é porque eles têm margem, né?
Que geralmente era mais aqui do município mesmo, mais escombeiro daqui mesmo, né?
É um processo amplo e a disputa é aberta, pode vir pessoas de qualquer cidade para tentar ganhar, né? E aí deu o menor preço e acabou sendo classificado.
Bom, então a partir de agora tudo certo. Foram um monte de Cornélio? Porque nós tínhamos bastante aqui de Bandeirantes.
Osvaldo, do processo em si, eu não consigo ter acesso, porque daí é com a equipe de licitação mesmo. Eu só tenho acesso quando sai a publicação dos vencedores. Mas eu não sei te dizer se tiveram muitas de fora, não.
Porque geralmente quando... Não sei, às vezes tem uns que nem sabe o caminho, né? É verdade.
Mas a gente tem ali o setor de transporte, inclusive hoje a gente já está trabalhando com isso, a lista dos alunos sendo entregue a essas empresas. Até preciso fazer um alerta às famílias, pessoal. Quando algum familiar utiliza o transporte, né? Seu filho utiliza o transporte, mas vocês mudaram de endereço, procura a Secretaria de Educação com antecedência, passe o novo endereço, porque quando nós fazemos o estudo técnico para a contratação de um transporte terceirizado, a gente precisa comprovar qual rua ele vai passar, qual esquina ele vai virar, quantos quilômetros ele vai rodar. É tudo muito minucioso. E se, de um ano para o outro, essa família se muda de endereço, no ano seguinte ela vem atrás do transporte. Mas aí a licitação foi feita para aquela rota, para aquele endereço. Se ela se mudou e foi para outra distância, não está dentro do que foi planejado. E aí precisa correr atrás desse trâmite e aí demora. Então nós sempre pedimos, se a criança é usuária do transporte escolar e for mudar de endereço, procure a Secretaria de Educação, informe o endereço novo para que no próximo processo a gente consiga incluir esse endereço e tirar o endereço antigo. Muitas vezes a família mora na zona rural e se muda de lá. A Kombi vai acabar chegando até lá pensando que ainda tem aluno lá, mas não tem. Então é importante manter esse cadastro atualizado. Por falar nisso, Osvaldo, no mês de março nós pretendemos recadastrar todos os usuários do transporte. Acho importante essa atualização, porque, como eu disse, muitos se mudam, nós não estamos sabendo, e isso acaba impactando aí no transporte, porque aquela rota vai rodar e o aluno não está mais lá. Então, a gente espera aí, nós vamos publicar a data, mas nós esperamos as famílias dessas crianças que usam transporte lá na secretaria, tanto do estado como do município, para fazer o recadastramento. Mas nós vamos divulgar a data certinho, vai ser agora em março, tá bom?
Bom, nós estamos vivenciando agora a mudança no sistema de ensino do município. De repente, né, até a gente conversar fora do ar, está entrando aí o sistema positivo. E nossos professores, consequentemente, eles estão habituados com o sistema de ensino, né, antigo, o nosso aqui. Como é que vai ser essa transição aí, professora, mesmo? Porque não são pouco tempo para que eles possam se adaptar a isso, não?
Olha, Osvaldo, nós estamos bem confiantes, porque essa implantação do sistema positivo, nós fomos, na verdade é Aprende Brasil do Grupo Positivo. Eles têm materiais com linhas diferentes, tem o material da escola particular e tem o material que eles podem vender para a escola pública. Então, nosso Aprende Brasil, ele veio para somar com a prática do professor. Como nós estávamos conversando e falei agora na capacitação lá que os nossos professores estão. Nós vamos ter que repensar nossa prática, porque é um material que exige do professor leitura, atenção, estudo, plataforma, cadastro, é totalmente informatizado. Então, nós temos ali, já para começar, hoje os professores estão baixando no celular deles o aplicativo, né, que faz a leitura da realidade aumentada. Cada página do livro tem um QR Code. Então, se o professor... Eu estava fazendo o teste lá agora, antes de vir para cá. Numa determinada página, está falando sobre paisagens. Paisagens naturais, paisagens modificadas pela ação humana. E aí tem um QR Code. No aplicativo do celular, o professor lê o QR Code e aí aparece a voz de uma criança lendo, explicando o que é uma paisagem natural, o que é uma paisagem modificada. E aí, em realidade aumentada, pelo seu celular, direcionado para o livro, aparecem paisagens na sua frente ali, que o próprio celular busca a partir daquele QR Code e transforma aquilo numa coisa real ali na sua frente. Ele sai, é como se a imagem saísse da página do livro e fosse para dentro da tela. Algumas obras de arte, impressionante, as professoras leem esse QR Code e a obra de arte ela se movimenta ali no celular para que o aluno consiga ter uma imersão. Como você disse, é um processo que precisa ser implementado. Nós estamos implementando, como nós fizemos lá no comecinho de fevereiro, a capacitação das coordenadoras e das diretoras. Foi essa etapa? Hoje nós estamos na capacitação das professoras. E tem mais, Oswaldo. A empresa, a equipe pedagógica não vem só em dias de capacitação. É uma formação continuada. Ela vem o ano inteiro lá na escola, na hora atividade do professor, senta com o professor e vê, professor, que dúvida você está tendo, como que está essa implantação, e nessa atividade o que foi feito. Com isso a gente vai conseguir diminuir a questão do diário de sala, porque hoje o professor faz um diário de sala muito extenso, ele tem que pegar o caderno e escrever para cada aula que ele vai dar, conteúdo, estratégia, metodologia, avaliação,
cada sala,
objetivos para cada turma que ele pega. Com esse material, não precisa escrever tudo isso mais. Nós temos o LRCO, que é o livro de registro online, onde o professor faz a chamada. E aqui eu faço uma atenção, um adendo, aos pais que às vezes costumam deixar os filhos faltarem. Principalmente, a gente sabe que tem criança que falta muito na segunda-feira, porque saiu no final de semana, na segunda-feira não aparece na escola. Cansado. Ou falta na sexta-feira, porque a criança já foi a semana inteira, e aí na sexta-feira deixa em casa para descansar. Com o nosso LRCO, essas faltas vão sendo computadas. Falta também faz reprovar de ano. Nós temos muitas crianças que quase estouram em falta. E aí a gente publicou no ano passado o nosso programa Toda Criança na Escola. A partir de agora, um dia de falta, a escola tem que ligar para a família. Então, não fique bravo com a família se a diretora, a coordenadora ligar.
Com a coordenadora.
Quer dizer, com a coordenadora.
Além do que às perde vezes a conteúdo também.
Fica, né? Perde conteúdo. Às vezes a família fica bravo com a diretora. Nossa, mas faltou um dia, já está me ligando? Está ligando sim, porque se tem aula, é para a criança estar na escola, não faltar. Porque quem falta, faz falta, né? Ainda mais agora, com uma apostila dessa, se ele faltou, ele vai perder o conteúdo daquele dia.
Eu estava até vendo aqui a apostila, que vendo os trabalhos aqui, os projetos gráficos são adequados por idade de aluno, o texto também e as imagens, né? Isso. Atividade, espaço, registro de tarefa, tudo é por aluno, né?
Isso, pela idade do aluno, Oswaldo. Então, eu achei interessante que todas as páginas têm esse QR Code e também, quando o professor vai preparar a avaliação, ele entra na plataforma, digita, se ele está dando, por exemplo, substantivos. Ele vai lá, digita lá, substantivos. Vai aparecer várias questões com o gabarito certinho que o professor pode montar a avaliação dele. Então, eu quero dar verbo, pronome, substantivo nessa avaliação. Ele vai lá na plataforma, porque ele já tem o cadastro lá, pega o conteúdo que ele quer, a avaliação sai e ele aplica para o aluno.
Mas na hora de aparecer essas imagens no celular, é só para os professores, para os alunos não?
Só para os professores, mas nós estamos investindo aí e é uma coisa que nós queremos.
No computador
mais
também,
televisores, mais televisores.
Sabe o que
estava
pensando aqui? Que não é tão caro. Esse projetor novo que tem agora, Oswaldo, R$200 e tem um projetor na sala que é Wi-Fi para o celular.
Sim.
E joga, não precisa nem tela, só na parede.
Mas aí a gente tem que fazer o seguinte, a gente fala duzentão, é no câmbio, mas não quer muito mais. Você vai pagar no projetor aí, porque não, o município tem que ser.
Não é um Epson, não. É um projetorzinho redondo, é só para essas imagens.
Mas o município ele tem que comprar coisa aqui dentro.
É, a TV, tela plana.
Nós em casa, tudo bem agora.
A TV tem dado um bom suporte. A TV tem nos ajudado bastante. E é para isso. A gente fala que TV, tela, é uma coisa que a gente quer afastar das crianças. Sim. Tem que saber usar com muita responsabilidade. Mas nesses casos, para uma leitura de uma realidade aumentada, ou um quiz, porque tem muito quiz, esse material também. Então a TV vai ajudar bastante, o data show.
Seria legal se tivesse um data show para cada sala, né?
Ah, mas nós vamos devagarzinho, a gente vai conseguindo.
Com data show, sim. Mas isso tudo depende de muita grana.
Já foram distribuídos, Oswaldo, só dos dois anos para cá, mais de 70 computadores para as escolas, sim. Notebooks. Agora nós estamos vendo a questão de investir em tablets também, os Chromebooks. Então são vários aparelhos. Vários aparelhos que a tecnologia vem aí para somar com a educação, e é isso que a gente tem tentado fazer.
Agora, de tudo que você está falando, de tudo dessa nova apostila, o que eu acho mais interessante, o que é fundamental, eu estava vendo que a gente fala aqui de Bandeirantes, para lá ter melhor ensino no Brasil, mas Bandeirantes no IDEB é uma vergonha. Só que agora, com esse sistema, o que é mais importante, que eu acho que é fundamental. A avaliação e gestão, essa ferramenta para diagnóstico,
Oswaldo.
Ele vai acompanhar a aprendizagem e o relatório, que vai ajudar até o próprio professor a monitorar se o estudante está aí, o desempenho dele, se ele está bem ou se não está, né?
Sim, Oswaldo, foi muito bem lembrado isso que você falou. O prefeito tem acesso à plataforma,
sim.
A secretária de educação tem acesso à plataforma, sim. E os diretores também. Então, a avaliação já chegou para nós, tá? No ano passado, nós queríamos muito ter aplicado no começo do ano uma avaliação diagnóstica e não tínhamos como, porque
ainda não tinha. Mas o próprio professor pode fazer do aluno dentro da sala de aula sobre essa avaliação com esse programa.
O que é a avaliação? O SONDAR é a primeira avaliação que nós vamos aplicar agora na semana que vem, já vamos começar a aplicação. O SONDAR, ele vem com esse objetivo de sondar o que a criança já sabe, o que ela aprendeu no ano anterior. Porque, por exemplo, meu filho está no primeiro ano, para ele ir para o segundo, será que ele já aprendeu tudo que tinha que aprender no primeiro para ele ter condições de ir para o segundo? Porque se a criança vai para a série subsequente sem aprender o básico que era para ela ter aprendido, vai virando uma bola de neve, porque ela não aprende o que era para ela aprender lá na frente.
E vai tendo mais dificuldade.
Isso. Então, o sondar, ele vem para fazer essa sondagem do que a criança já sabe, e aí a professora lê o gabarito, que vai para a plataforma... E aparece em gráficos quais conteúdos o aluno sabe, o que ele precisa de reforço, o que ele não aprendeu. Aparece em vermelho aquilo que a gente precisa ter mais atenção. Então você vai saber por aluno o que a Maria sabe, o que o João não sabe. E aí você vai conseguir dar o reforço específico naquilo. E até o prefeito fica sabendo e a secretária fica sabendo disso.
Eu acho que o próprio professor dentro da sala de aula ele vai ter uma posição de como... Opa, aquele aluno ali, eu vou ter que me dirigir melhor para ele.
Oswaldo, resume, né, o dia do professor, otimiza o tempo. O professor perdia muito tempo preparando aula. Como você disse, é um sistema novo, que tinha o sistema antigo, mas não tinha. Bandeirantes não tinha nenhum material que desse essa base. A gente fazia as avaliações baseado no PNLD, que é o programa do livro didático, mas nunca vem o livro em quantidade exata para todos os alunos. O professor tinha que perder muito tempo pesquisando. Não é nem perder tempo, é investir tempo pesquisando. Mas dessa forma, se a criança estuda lá no Zumira e ela se transfere lá para o Maria de Lourdes do outro lado da cidade, o mesmo conteúdo está sendo trabalhado. É por isso que os nossos professores estão se capacitando hoje. A gente fica triste quando escuta algumas pessoas reclamando assim, mas o professor vai estar se capacitando quinta e sexta, o que eu faço com o meu filho? A gente tem que pensar que quando o professor se capacita, uma que é lei, a gente precisa ofertar essa capacitação, essa carga horária por ano para o professor. E outra, que é qualidade para atender nossos filhos, né?
Benefício do aluno.
O IDEB a gente sabe que está baixo e é isso que a gente tem tentado fazer para melhorar. Quando chegar lá no final, o que foi feito para aumentar o IDEB? Foi feito isso. Agora a gente espera que os resultados venham.
E a capacitação também faz parte do calendário do ano letivo.
Com certeza.
A gente já sabe que tem aquele dia.
Exatamente.
E aí vamos tirar. Vamos dizer, a maioria dos nossos professores estão acomodados naquilo que já estava. E vão ter que se acomodar agora.
Muitos estão, a gente brincou.
Acostumado, né?
A gente até se emocionou quando viu, né, tudo que o material oferece. E aí muitos professores se empolgam, porque falam assim, não, agora vai, agora está gostoso estar na sala de
diminui
aula, né?
Diminui um pouco o trabalho do professor também.
Sim,
né?
Exatamente. Mas é o que nós estamos dizendo.
A gente sai da mesmice, né?
É.
Vamos fazer o teste esse ano, se for bom, se os nossos professores validarem e falar assim, ó, o material realmente vem para somar, aí vale a pena continuar investindo, né? É isso que a gente tem tentado, junto com os professores, porque quem sabe é quem está lá. Na ponta.
Em tudo a tecnologia vem para melhorar, para todas as profissões, né? No rádio mesmo, né, Oswaldo? Como que era antigamente, o rádio era complicado, melhorou muito com a informática. E agora.
No ensino não é diferente, né?
Melhorou tanto, né? Piorou um pouco. Porque hoje em dia acabou a capacidade de criação. Mas hoje em dia é só, infelizmente, no rádio. Não se tem mais criação. Hoje não se usa mais a mente para criar.
Agora, um desafio na escola, hein?
É um desafio na escola. E agora esse material completo estruturado, eu acho que é fundamental a integração do impresso, daquilo que é a apostila, e o digital.
Isso, ele integra as duas coisas, porque não é só o livro ou não é só a plataforma, é todo o sistema.
É um conteúdo,
então,
né?
Se você como pai tem direito ao acesso à avaliação do seu filho.
Uhum.
Então, quando você chega na escola para a reunião de pais, e é isso que a gente espera, que os pais compareçam nas reuniões de pais, porque é um momento que a escola prepara para recebê-lo como família na escola, para olhar o caderno de avaliações do seu filho, e agora também com as avaliações impressas e já coloridas que o sistema nos fornece, e também as notas do seu filho. Ah, por que que ele tirou? Por que que ele está nota 10 ou por que que ele está nota 6? O pai precisa ter esse acesso. Muitos pais já são chamados agora, em abril, quando a escola percebe que nessas primeiras avaliações a criança não avançou conforme esperado. Esses pais já são chamados agora, no primeiro semestre, já é feita uma ata, porque a responsabilidade é da família e da escola juntas.
Vai esperar chegar ao fim do ano?
Não espera chegar ao fim do ano para poder falar. Por quê? Porque dá tempo de tentar correr atrás do prejuízo. Ó, ele não aprendeu. Então, a escola vai perguntar para a família. Família, o que nós podemos fazer junto para melhorar isso? Vai trazer num reforço, no contraturno? Vai colocar numa sala de recursos multifuncionais, se for uma criança público da educação especial? Se estiver precisando de algum diagnóstico, vamos entrar em contato com o SUS? Vamos encaminhar? Vamos levar no neuro? Mas precisa buscar o que de fato está acontecendo para que essa criança não está aprendendo. Então precisa ser agora, não pode esperar chegar ao final do ano, né? E aí a gente vai diminuir o índice de reprova, e diminuindo o índice de reprova, o IDEB aumenta. Mas uma coisa que eu já falei que nós não vamos fazer é passar a criança de ano só para aumentar o IDEB. Isso nós não vamos fazer.
Outra coisa que eu estava vendo aqui, vocês estão falando tudo isso aí, mas para nós que é pai, o que, que vai adiantar? Nós vamos ter acesso a essa plataforma para saber como é que está a situação do aluno?
O que for de incumbência da família, é claro que sim. O que não dá para a família ter acesso é a avaliação que o professor está fazendo. Cada um, né, tem o seu acesso.
Por exemplo,
o
conteúdo, a atividade que ele está fazendo, o que mais? As notas.
Nós estamos explorando tudo que a plataforma ainda oferece e estamos aí dentro, né, do período de implantação. Vai ser feita uma reunião com os pais na escola, os professores vão mostrar todas as ferramentas disponibilizadas e aí a gente consegue passar para a família o que o seu filho aprendeu, o que não aprendeu, por que não aprendeu, para a gente ir trabalhando junto, porque é parceria, né, Oswaldo? A família e a escola tem que caminhar
porque,
junto.
Na verdade, esse programa é igual do Estado também, que tem o portal do aluno, ali você tem tudo do aluno.
Sim.
E nesse trabalho positivo também você acompanha, não só ele que tem acesso ao aluno. Os pais também têm acesso ali para...
Mas isso aí a gente vai fazer a reunião com os pais e mostrar tudo certinho.
É o login do próprio aluno para você acompanhar o seu filho.
As atividades de casa, certamente, na apostila, o pai acompanha, a mãe acompanha também, não é?
Sim, dever de casa, o Navarro, infelizmente, ainda existe o dever de casa que vem feito e não foi a criança que fez. A gente ainda tem esses problemas, mas nós estamos aí buscando a família para junto da escola para a gente conseguir avançar.
Mas o GPT hoje está trabalhando bonito nas casas aí.
Tem que deixar a criança fazer, tem que sentar junto. 15 minutinhos, você já resolveu ali, já deu o apoio que a criança às vezes precisa, né?
É porque eu acho que a participação do responsável é fundamental. Agora, hoje em dia, antigamente os pais faziam, hoje é o computador que está fazendo.
Ai,
o site GPT
triste.
Faz tudo.
É criança muito esperta. Nossa.
Não, mais esperta do que a gente imagina.
Muito mais do que a gente. Muito, muito mais.
Então é importante, acho que é um programa que vem para fortalecer, né? E, consequentemente, é torcer para que dê certo para que possa melhorar a qualidade de ensino. Por que melhorar a qualidade? Porque o seu filho, que tudo, a casa você começa, se ela cresce, quando você vai fazer as paredes da casa, o alicerce tem que ser muito bem feito. E qual é o alicerce da educação? É o básico para ele
poder. Exatamente.
Ah, mas olha, tem criança que hoje está na quarta série e não sabe fazer conta, dividir com três números. Ué, você vai falar que é verdade. Então como é que uma criança dessa vai chegar lá na frente?
Oswaldo, no ano passado, as avaliações mostraram que muitas das crianças, eles não sabem convivências do cotidiano.
Não?
Por exemplo, na avaliação caiu as possibilidades de soma se eu jogasse dois dados. As crianças nunca tinham brincado de jogar dado. E na nossa época de infância, era a nossa brincadeira. Jogava
formar o resultado dos dados.
Formar o resultado dos dados. Então, o que a diretora... Crianças de segundo, terceiro ano. O que a diretora chamou a atenção dos pais, e eu como mãe participei da reunião, e achei muito importante a fala dela. Pais, brinquem em casa com coisas básicas, assim, vamos jogar dado, vamos coisas que caem nas avaliações. Coisas simples e que muitas vezes a criança, como você disse, chega lá no terceiro, no quarto ano, que não dá tempo de ensinar tudo na escola. Mas a criança precisa ter vivência.
Então.
Jogar as três... era cinco Marias?
Cinco,
que eu conhecia como bugalha.
Também.
Isso, é uma coisa que desenvolve coordenação. Jogar dado desenvolve raciocínio lógico, coordenação. Jogar dominó, jogo da memória. As nossas crianças estão com uma dificuldade muito grande de memória, de memorização das coisas. E rimas, antigamente parece que as pessoas tinham poemas memorizados, que eles sabiam recitar poemas.
Memória não é só de criança, não.
Precisamos urgentemente treinar nossa memória e a memória das crianças.
É, mas a treinar a memória, você precisa, o que é que para treinar a memória? Você precisa ler, precisa trabalhar ela o tempo inteiro. Não adianta a gente achar que internet vai, porque a internet lhe dá a informação ali que é passageiro.
Sim.
Mas para você ter o conteúdo na mão, você tem que ter, você tem que conhecer a história. Porque às vezes, o que é mal das pessoas? Eles leem a manchete e não leem a história por completo. E não sabem nem o que está acontecendo. E aí vão pela manchete e infelizmente não é assim.
Mas Oswaldo, os vídeos são de segundos. Os vídeos são tão rápidos e a gente só rola a tela do celular. E a criança, o que a gente sempre pede na reunião de pais... Não deixe a criança ver aquele TikTok, aquelas coisas que... Vídeos curtos. Não deixe a criança ver vídeo curto. Porque quando ela chega na sala de aula, ela tem que sentar e prestar atenção no professor por uma hora e meia, duas horas, ela não consegue. Porque ela não foi...
É cansativo.
É cansativo para ela, porque ela está acostumada com...
Coisa rápida.
Aquele imediatismo, coisas rápidas, coisas que passam rápido. E, infelizmente, o processo de alfabetização não passa rápido. Você tem que ter paciência e persistência para conseguir, né?
Hoje falam, botar criança para jogar baralho, lá aprende a fazer conta. Hoje tem aquele outro, como é que chama aquele jogo?
Uno.
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 Uno é bom para criança. É muito
eu jogo Uno.
E é bom,
meus
e é bom.
É bom para memória, é bom para as coisas.
Trabalhar cor, memórias, enfim, tem vários jogos aí que a gente consegue brincar.
Aqueles navios lá, como é que o War? War, chama, W-A-R, War. Guerra.
Isso é de guerra.
É bom, mas é bom, estratégia. Aprende muita coisa também. Criança joga isso aí.
É, mas eles querem outra coisa. Eles querem jogar, como é que chama lá o... O joguinho que ele joga lá. Agora não lembro.
Eu nem sei, mas tem
qualquer. Oswaldo, posso falar uma novidade em primeira mão aqui?
Opa!
É, estágio remunerado. Muita gente atrás querendo saber do estágio. O Jaelson deixou a gente fazer o spoiler. Vai sair a publicação hoje, se Deus quiser, da contratação dos nossos estagiários. Já é uma empresa que foi contratada no ano passado. Vocês se lembram no ano passado como deu problema? Nós tivemos que abrir uma sindicância, fazer um processo, porque a empresa não estava pagando os nossos estagiários. E aí nós tivemos que rescindir o contrato com aquela empresa, porque caía a culpa na prefeitura, que não tinha pagado, mas na verdade já estava certo com a empresa e a empresa não estava repassando. Então nós fizemos a rescisão do contrato, fizemos todo o processo necessário, contratamos a empresa, quem venceu o processo de licitação no ano passado foi a Empregar Já. Então, lembra, já teve CCAA, já teve a outra que eu não me lembro do ano passado o nome agora. Eu sei que agora é Empregar Já, o nome da empresa. E ela está lançando o edital Então, não adianta entrar em contato lá na prefeitura, porque agora o nosso processo de contratação dos estagiários vai ser todo online, todo por meio do site da Empregar Já. Nós vamos ter vagas aí para a Secretaria de Governo, duas vagas, a pessoa tem que estar estudando administração ou direito. Vamos ter vaga para licitação, para recursos humanos, Secretaria de Assistência Social, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Saúde, Tributação. E é tudo uma, duas vagas. Para a Secretaria de Educação, são 30 vagas de professores, pessoas, né, que estejam estudando para serem professores. Pode ser magistério, formação docentes, pode ser pedagogia. Nós também vamos ter uma vaga para CREM, alguém que esteja estudando educação física, porque daí vai trabalhar com esporte nas nossas escolinhas lá da CREM. Então, já dizendo aí para o pessoal que tem